por que a filosofia é importante, né? Considerando aí o universo em que nós circulamos, né? Não todos, é claro, né? E isso ficou bem claro em tempos recentes, mas assim, a gente circula em torno do universo do professor Olavo, que era um filósofo e sempre falou da importância da filosofia, da importância das ideias, da importância da literatura, etc, etc. Então, para nós, essa primeira questão talvez não seja uma questão tão relevante, mas ela é no âmbito geral. Por quê? Porque essa é a nossa realidade, que é uma realidade de bolha. Na realidade das pessoas normais, no dia a dia, prevalece a impressão de que a filosofia é um assunto inútil, a filosofia é um assunto desnecessário, a filosofia é um assunto superado, a filosofia é uma colcha de retalhos, de opiniões de filósofos ao longo da história do pensamento, ao longo da história da filosofia. Inclusive, a capa do meu livro, né, a capa do livro que vem sendo elogiada, muito elogiada, né, que foi feita aí por um amigo nosso, um artista chamado Rodrigo, né, Rodrigo Nanquim, ela, a capa está inspirada nessa ideia da colcha de retalhos, né, essa coisa dos pequenos recortes que se juntam, né. E essas concepções equivocadas da filosofia, elas estão muito presentes na cabeça das pessoas. Então, mesmo que vocês que me veem e ouvem não pensem dessa maneira, é bom que vocês estejam capacitados para argumentar contra esse tipo de concepção equivocada. E tanto as lives quanto o livro servem a esse propósito. E aí a gente já começa a ver, né, então, bom, beleza, o sujeito lá, o indivíduo, não considera a filosofia importante. Ok. Mas o filho dele vai para a escola. E na escola ele vai ter aula de filosofia. Então você até pode ter a opinião pessoal, né? E esse é um problema muito grande entre as pessoas, né? Ah, para mim não importa, então página virada, assunto encerrado, posso seguir o barco aqui tranquilo, porque na minha opinião não importa. E parece que esquece que existe um mundo, né? Um universo girando em torno de si, né? Então, ou seja, todo mundo aí tem ou terá filhos, sobrinhos, irmãos, quando não você mesmo, que frequenta a escola, a universidade, e que vai topar com filosofia, né? Eu tive uma discussão, só um parênteses, né? Eu tive uma discussão no Twitter há algumas semanas atrás, falando sobre a questão de BNCC, MEC, enfim, falando sobre educação. E eu estava dando aquele destaque que eu sempre dou, que eu falo, se tem uma área, né, um campo no qual a direita é muito, mas muito ruim, é educação, né? Então tem só alguns chavões, tem algumas poucas propostas que são boas, mas que não representam a totalidade da realidade. Por exemplo, homeschooling, uma ótima ideia, deve ser permitido. Mas homeschooling para o Brasil é 5% da solução do problema. Os outros 95% vão continuar existindo. O Brasil pode se tornar uma referência em homeschooling. Vai resolver 5% do problema. E aí veio uma pessoa e falou, não, mas é porque a direita está preocupada com família, com valores, e aí a educação fica escanteada mesmo, né? Ou seja, a pessoa meio que admitiu e se rendeu, né, ao fato, mas assim, num tom de conformidade. E as pessoas esquecem que o mundo continua girando, né? Então o MEC continua existindo, continua tendo um baita orçamento, a Constituição continua prevendo a educação como um item básico essencial que deve ser financiado e fomentado pelo Estado. Então, quando você tira o seu time de campo, não é que você está ganhando por W.O., você está perdendo por W.O. As pessoas têm a sensação que elas estão ganhando, mas na verdade elas estão perdendo. Por quê? Porque o outro time vai continuar jogando o campeonato. E é muito isso que acontece, né? Voltando para a filosofia, a metáfora é mais ou menos a mesma, Né? Então, eu, num primeiro momento, eu acho que todos que estão aqui, vendo e ouvindo, sabem e reconhecem a importância da filosofia. Né? Eu não preciso enfatizar tanto esse aspecto. Mas não sei até quando, né, e até onde, cada um de vocês está equipado para combater esses certos discursos, para detectá-lo e para combater. No que diz respeito a você, quando vai para um curso universitário, seus filhos, sobrinhos, primos, irmãos, quando vão para a escola, e etc. Tanto a live quanto o livro visam também dar um suporte para esse tipo de pessoa. E aí que tá, né? Por que a filosofia é importante mesmo não parecendo? E eu digo não, esse não parecendo, ele já é fruto um pouco da sensação que nós temos equivocada e também fruto um pouco do que fizeram dela no Brasil. No livro, eu abordo muito, bato muito na questão dos filósofos de palco. O que são os filósofos de palco? São autores, né? São personalidades famosas, televisivas, que aparecem falando de filosofia por aí. E essas pessoas elas dão a sensação de que a filosofia é uma trivialidade, é um assunto assim, é para ser percorrido numa conversa paralela de padaria, de restaurante, de boteco, de reunião da FIRO. E beleza, as pessoas podem até achar isso interessante. Ó, legal esse assunto, legal essa questão. É, mas beleza, desligamos a chavinha aqui, agora vamos voltar para os assuntos sérios. É, agora vamos voltar para os assuntos de verdade, para os assuntos que realmente importam. Isso é uma concepção totalmente equivocada, porque a filosofia ela é vital, né? Mas até esse é um ponto que eu vou desenvolver depois. Na verdade, quando as pessoas acreditam que a filosofia é algo pouco importante, a filosofia não importa. A filosofia é uma colcha de retalhos da opinião de filósofos. A filosofia é um enfeite, um adorno para o discurso, para o pensamento. Quando as pessoas emitem esse tipo de opinião, elas já estão se servindo da filosofia. Elas estão fazendo afirmações filosóficas sobre a natureza da filosofia. Isso é uma coisa interessante, porque isso por si só já prova que a filosofia é importante, mesmo não parecendo. Não parece porque as pessoas têm essas concepções equivocadas, e eu analiso no livro e vou analisar na live os motivos, as origens disso, né? Da onde vem esse tipo de erro. Então, esse tipo de erro vem de um tipo, devido a um tipo de filosofia que se faz no Brasil, esse erro vem por causa dos filósofos de palco, né? Tem várias, é multifatorial a origem dessas concepções equivocadas. Mas um ponto essencial que eu queria estabelecer aqui e deixar ele estabelecido e argumentado para você que já sabe, de maneira que você possa argumentar contra esse tipo de concepção também, é que não existe ataque à filosofia, afirmação sobre a importância ou não importância da filosofia, a natureza da filosofia, que não seja ela mesma filosófica, né? Então, olha só que curioso. Vamos fazer aqui um pequeno desvio para que nós retornemos. Quando a gente fala de filosofia da ciência, né? Então, por exemplo, um grande tema de filosofia da ciência é a questão da demarcação, né? Quem reflete sobre o que é ciência e o que não é ciência é a filosofia da ciência, né? Ao longo das obras de importantes filósofos da ciência, nós temos lá a discussão: astrologia é ciência ou não é ciência? Marxismo é ciência ou não é ciência? Psicanálise é ciência ou não é ciência? Quando a gente pega lá a obra do Karl Popper, né, por exemplo, que é aquele autor que falava do falseacionismo, né, uma boa teoria científica é aquela teoria que pode se provar falsa com muita facilidade, né? Que pode ser falseada. E a gente aplica esse critério A astrologia, isso dentro do falsacionismo, tá, gente? Não estou falando que essa é a concepção correta, só estou ilustrando a questão. Então, ou seja, a concepção de ciência posta pelo filósofo da ciência Karl Popper, chamada falsacionismo, gera uma teoria da demarcação, que é o quê? Dizer o que é ciência e o que não é ciência. Segundo o falsacionismo, os três melhores exemplos de coisas que até parecem ciência, mas não são, é astrologia, marxismo e psicanálise. Essas coisas parecem, mas ela, se você analisar essas três coisas pelo viés da falseabilidade, você vai chegar à conclusão de que elas não são científicas. Ou seja, quem discute o que é ciência e o que não é ciência é o filósofo da ciência. Por quê? Quando você discute a natureza da ciência, o que é ciência, você vai estar equipado para separar o que é ciência daquilo que não é. E quem faz essa discussão sobre a natureza, sobre a essência dessa atividade, é o filósofo. Claro, alguém pode falar, mas o cientista não pode fazer isso também? Claro, o cientista pode fazer essa discussão, né? O cientista pode. Só que quando ele está fazendo essa discussão, ele está fazendo filosofia e não ciência. Ninguém está dizendo que só os filósofos, que os filósofos têm monopólio sobre essa reflexão. Muito embora, quando não são filósofos, né, pessoas com treino em texto filosófico, em método filosófico, que fazem isso, não, nem sempre o resultado é muito bom. Mas existem casos ao longo da história de bons filósofos que têm um background, uma formação, etc., científica. Então, ou seja, por esse mero fato, a gente já tem aí mostrado porque a filosofia é importante, mesmo não parecendo. Porque qualquer exercício de definição sobre a natureza, o escopo de áreas do conhecimento, será uma reflexão filosófica a respeito daquele conhecimento. É por isso que existe, com muita abundância de material, e aí, claro, talvez quem não seja da área, né, quem não seja da área da filosofia não conheça, mas existe uma abundância literária muito grande de textos de filosofia da ciência, filosofia da biologia, filosofia da química, filosofia da matemática, filosofia da mente, né? Então, assim, ou seja, são reflexões sobre a natureza, o escopo dessas áreas, que são elas mesmas filosóficas. Esse é um primeiro caminho. Um outro caminho que eu abordo no livro e que é importante mencionar aqui, as pessoas que estão muito viciadas em cientificismo, mais cedo ou mais tarde, elas tendem a cair nesse tipo de problema a respeito da filosofia. Então o sujeito começa a achar que a ciência é capaz de responder todos os problemas. Veja, a afirmação "a ciência é capaz de responder todos os problemas", ela é filosófica e não científica. Você não consegue ir para o laboratório testar a validade dessa afirmação. A ciência opera com esquemas matemáticos. A ciência opera com a experiência. Esse tipo de afirmação, por que que ela é filosófica? Por que que eu falei agora há pouco que isso são exercícios de filosofia da ciência? Porque o cientista, com o método científico, ele não consegue responder esse tipo de questão. Ele até pode contribuir, mas ele não consegue responder em definitivo, de forma científica, qual o melhor método para se fazer ciência. Isso será uma reflexão e uma afirmação de natureza filosófica, tá? Então, por isso que eu trabalho no livro. Eu menciono um episódio muito interessante que aparece no livro O Grande Desenho, né, O Grande Design, acho que foi traduzido como O Grande Design, no Brasil, do Stephen Hawking e do Leonard Mlodinow, onde eles dizem que a filosofia está morta. O que que eles querem dizer lá ao fazer essa afirmação? Eles querem dizer o seguinte: olha, os filósofos não são mais relevantes, e a filosofia não é mais capaz de responder nenhuma questão. Então, as questões, ou elas estão respondidas pelos cientistas, ou elas serão respondidas pelos cientistas. Não existe mais espaço para o filósofo trabalhar. As questões importantes, relevantes, foram respondidas pelos cientistas ou serão respondidas por eles. Então, é daí que eles afirmam que a filosofia está morta. Só que assim, existem diversos, dá para desempacotar essa afirmação em diversos níveis de problema, né? E um deles é, bom, continua sendo verdade que a ciência não se explica pela própria ciência. É aquilo que eu falei. Se você não estabelece o método científico em termos puramente científicos, você vai fazer um exercício filosófico ao estabelecer o método científico. Então, a ciência não se explica pela ciência, mas filosoficamente. Fora problemas éticos, problemas estéticos, problemas lógicos. Todos esses tipos de problemas, eles continuam existindo, continuam sendo relevantes, né? E eles não estão mortos, né? Então, eu criei uma imagem que eu cito no livro, e eu acho essa imagem muito boa, né? Talvez não seja, mas eu acho que ela é. Esses cientistas e essas pessoas afetadas por essa mentalidade cientificista, elas são como moscas presas numa garrafa de vidro, e elas estão lá, dentro da garrafa de vidro, presas, se debatendo, mas elas estão afirmando: a garrafa não existe, a garrafa não existe. Por quê? A própria afirmação, a filosofia está morta, é ela mesma filosófica. Essa não é uma afirmação científica, né? Olha, a filosofia, que no fundo, essa ideia do a filosofia está morta, ela é a filosofia não é útil para mais nada. Essa discussão sobre a utilidade da filosofia, ela é antiga. Ela é filosófica, ela é antiga e ela continua pertinente, né? Para que eu preciso saber filosofia? Para que a filosofia é útil para mim? Para que a filosofia é útil para as pessoas em geral? Eu costumo, quando eu estou dando aula para público de ensino regular, né, eu costumo responder essa pergunta também desempacotando algumas camadas, né, desempacotando alguns pacotes. Eu falo, olha, quando as pessoas perguntam pela utilidade de algo, né, elas não sabem o que elas estão perguntando. E eu provo isso com uma facilidade muito grande. Porque se a gente se apegar a esse conceito de útil, a gente vai ver que nós acabamos reduzidos à vida animal. Só é útil aquilo que é útil para os animais também. Então, o que que é útil? Comer, dormir, se reproduzir, comer, né, como eu disse, se alimentar, ter ali condições rudimentares de sobrevivência. Qualquer coisa que fuja desse âmbito não é útil, né? Só que aí, vamos lá, nós somos seres humanos. Se a gente tirar todos os esforços humanos que fogem desse âmbito, o que que sobra? Né? A gente tem que jogar a matemática fora, a arte fora, a música fora. Tudo isso é inútil, no sentido de a minha sobrevivência não é dependente daquilo. A minha sobrevivência não está diretamente relacionada a essas coisas. Não. É claro que não é tão simples assim, né? Obviamente que existem algumas, ao longo da história das ideias, mas aí veja, o problema é falta de conhecimento da história das ideias, né? O problema não é a própria filosofia. Mas o que acontece é o seguinte: quando as pessoas pensam isso, talvez elas tenham se deparado com filósofos que fazem afirmações absurdas. E é claro que existiram filósofos que fazem afirmações absurdas. Aliás, outra coisa que eu acho que todos vocês aqui sabem, vira e mexe, o professor Olavo já falava disso, o Jordan Peterson vive falando disso. Eu não sou ninguém, né? Mas eu digo o seguinte: os pós-modernos né, os filósofos pós-modernos, que são aqueles que dizem que a realidade não existe, nada existe, nada é verdadeiro, nada importa, né? Pô, a pessoa comum olha para aquilo e fala: putz, eu não vou dar atenção para esse cara, né? Eu não vou dar atenção porque esses caras estão falando, porque eles estão falando que não é para dar atenção para eles. Eles estão falando que não existe verdade, que o discurso não faz sentido, que eu dou a interpretação que eu quiser para os textos, né? Quando esses caras falam isso, eles podem dar a entender para as pessoas que a filosofia ela é realmente uma colcha de retalho de opiniões, e aí a relevância disso é muito pequena ou quase nula. É quase uma importância assim, de curiosidade, né? Olha, a filosofia é uma colcha de retalho de opiniões. Então eu vou lá e, por curiosidade, eu quero saber o que Platão disse, o que Aristóteles disse, o que Tomás de Aquino disse, o que Kant disse, o que Descartes disse, etc, etc. Mas, na verdade, não é isso, né? Aí falta conhecimento de história da filosofia, de história das ideias, né, para que se fuja dessa sensação, dessa impressão. Mas então, voltando, né? Por que a filosofia é importante mesmo não parecendo? Então, primeiro, porque a filosofia vai tratar da essência, da definição, da natureza de todas as coisas que nós consideramos importantes: a ciência, a arte, a religião e por aí afora. Ok. Mas tem um segundo campo, e aí eu vou deixar só uma recomendação para aqueles que, como eu, se interessam muito por esse assunto. Aliás, gente, um parênteses aqui: este exercício dessas lives e o exercício que eu faço no livro, eles são exercícios de um negócio chamado metafilosofia. O que que é metafilosofia? Metafilosofia é uma filosofia da filosofia, né? Eu não estava falando agora um pouco de filosofia da ciência, filosofia da biologia, filosofia da arte, etc. Também existe uma filosofia da filosofia. Eu explico isso com mais cuidado, com um passo a passo maior no livro, mas o exercício do livro e aqui das lives será um exercício metafilosófico, né? Ou seja, uma reflexão filosófica sobre a filosofia. Pois bem, além do motivo que eu já tratei, né, da discussão sobre as definições, a essência, a natureza, o escopo, a delimitação das áreas do conhecimento, né? Ou seja, a filosofia, ela é responsável pela arquitetônica do conhecimento. O que que eu estou querendo dizer com arquitetônica do conhecimento, né? Então pensem numa estrutura do conhecimento humano, né? As suas diversas áreas, o que sustenta o conhecimento, o método, etc. A filosofia, ela é a responsável, né? Ela é a engenheira deste prédio. E é nesse sentido, eu até trabalhei com essa ideia, na palestra de lançamento que eu dei do livro, no evento, no primeiro Congresso Filosofia e Cultura, do professor João Gracioso, no último dia 20 de maio, que as pessoas discutem muito a questão do. As pessoas discutem muito a questão assim: a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Só que eu acredito que essa discussão ela costuma ir por um caminho não tão interessante, que as pessoas pensam assim: bom, os primeiros filósofos foram os primeiros cientistas, né? Quando a gente estuda lá a filosofia pré-socrática, a gente vê ali uma preocupação, uma tentativa de se compreender a natureza, e aí natureza no sentido de mundo natural mesmo, e de oferecer explicações naturais para o mundo natural, né? Olha, a causa é a água, etc. A gente vê isso na filosofia pré-socrática. E as pessoas tendem a achar, então, que como o primeiro esforço de compreensão racional do mundo, da realidade, foi feito pelos filósofos e pela filosofia, que, de certa maneira, a filosofia é uma espécie de mãe ou avó das ciências, né? Esse é um caminho interessante, mas, na verdade, eu acho que tem um caminho melhor. um ponto para se observar a questão melhor do que esse. Qual é? É nós compreendermos a filosofia, como eu disse, como a arquiteta do empreendimento, do prédio, do conhecimento humano. Por isso que, ou seja, em que local está a responsável pela construção do projeto, não pela construção, mas pelo projeto do prédio do conhecimento humano? Bom, a filosofia está no topo, né? Não porque ela seria uma mãe de todas as ciências, e não por isso ela seria a mais importante, ela até é mais importante que todas as ciências, mas não porque ela é a avó ou mãe delas, mas porque ela é responsável por estruturar, né, por oferecer a estrutura que organiza o conhecimento humano. Então, quando eu falo de uma arquitetônica do conhecimento humano, é isso que eu estou falando, né? Isso é bastante interessante. Mas voltando, né? Voltando aqui para o que eu queria falar. Por que a filosofia é importante, mesmo não parecendo? Já dei um primeiro passo, e aí eu queria dar o segundo. E esse é bem mais prático do que o primeiro. Né? Então, nós somos bombardeados por posicionamentos filosóficos o tempo todo. Né? Então, veja, quantas vezes a gente não ouve numa conversa de dia a dia, né, numa conversa de boteco, a gente não ouve assim: ah, eu sou uma pessoa prática. Né? O meu negócio não é teoria, meu negócio é prática. Né? Ou quando a gente ouve assim: ah, só acredito vendo. Se você não me mostrar aqui, ó, prova material, empírica, do que você está dizendo, eu não vou acreditar. Talvez esses não sejam os melhores exemplos. E a conversa normalmente não é exatamente nesses termos. É que eu já estou muito contaminado pela linguagem filosófica. Mas a gente ouve, prestem atenção. Prestem atenção na conversa das pessoas, né, no restaurante, na padaria, no metrô. De vez em quando a gente ouve: não, porque eu sou uma pessoa muito prática. Ou seja, a pessoa está colocando a prática acima da teoria. O que é uma grande, diga-se de passagem, é uma grande bobagem, porque toda prática vai estar orientada por alguma teoria. A questão é se você sabe disso, se você organizou bem essas ideias, se você digeriu bem a questão. Mas, enfim, isso é só uma curiosidade. O fato é que nós somos bombardeados por posicionamentos filosóficos o tempo todo, mas tendemos a não vê-los como filosóficos ou a não refletir sobre eles. Algo que pode nos tornar vítimas da influência de ideias alheias. Então, gente, assim, ter ou não ter opiniões filosóficas, posicionamentos filosóficos, não é uma escolha. Né? Aí a gente consegue voltar lá no sujeito que fala que a filosofia é inútil. Olha, primeiro que a afirmação a filosofia é inútil já é filosófica. Ponto. Segundo, você não está enxergando a realidade de maneira adequada. Porque diariamente você será bombardeado por posicionamentos filosóficos. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Uma discussão que é bem conhecida de todos nós, aborto, né? Então você está discutindo aborto, aí vem lá o sujeito que é a favor do aborto. Aí ele fala: não, porque a mulher, ela tem um direito primordial sobre o seu próprio corpo. Ela é possuidora do seu corpo, pode fazer o que bem entender com ele, e, portanto, ela pode praticar um aborto. Bom, o que você tem aí, gente, você tem uma biblioteca de filosofia nesse discurso. É que esse exemplo talvez seja um exemplo ruim para o que eu estou ilustrando aqui, até por ser muito óbvio, né? É óbvio que uma afirmação dessa tem uma carga filosófica gigantesca, né? Isso é bastante evidente. Mas, às vezes, talvez o exemplo não seja tão ruim, porque as pessoas acreditam que exista uma carga religiosa, né, nesse debate. As pessoas acreditam que exista uma carga religiosa na discussão sobre o aborto. Não, gente, é pura filosofia. Peraí, mas quem disse que nós somos possuidores do nosso corpo? Quem disse que nós podemos fazer o que nós quisermos com ele? Porque, caso eu seja possuidor do meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Porque o meu direito individual tem que ser previsto e protegido por lei. Isso são só questões filosóficas que eu estou levantando, que estão implícitas nessa afirmação, e para muita gente isso passa despercebido, né? A pessoa nem percebe. Então, às vezes, sei lá, o sujeito cientificista, vamos para um exemplo melhor aqui, talvez. O sujeito cientificista, normalmente, esse cara, ele vai ser um cara profundamente empirista. É que empirista, já, a gente já está colocando o problema na forma filosófica dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse cara vai falar, não, eu só acredito naquilo que é provado cientificamente. E esse provado cientificamente, o que ele é? É o provado materialmente, né? Assim, é o provado em laboratório. Olha, o que essa pessoa é? Normalmente, essa pessoa, ela é um naturalista filosófico, né? É o sujeito que acha que tudo que existe é o mundo natural e todas as coisas são ou serão explicadas a partir do mundo natural. O cara nem sabe disso. Às vezes, se for um sujeito meio rastaquarinha, assim, um sujeito que, putz, assistiu um documentário científico, né? Leu um livro do Carl Sagan, assistiu Cosmos do Neil deGrasse Tyson, assistiu o Scientific Channel duas vezes e pronto. Agora ele é do time da ciência. Esse cara, ele afirma então que agora ele só acredita naquilo que o cientista fala. Não, só acredita no que o cientista prova, é capaz de provar. Pessoal, no final, só um parênteses aqui, eu vou ler as participações no chat, tá? Principalmente as perguntas e etc. Então, se alguém tiver alguma pontuação, pode colocar que eu respondo no final, brevemente. E o final será daqui a pouco, tá? Essas lives aqui, elas têm mais ou menos 45, 50 minutos, estourando uma hora de duração. Então, o sujeito, quando ele vai lá e afirma que ele só acredita no que a ciência prova, ele está sendo um naturalista. Opa, peraí. Então você é um adepto e um defensor do naturalismo filosófico? Então veja, né? Essa ideia de que a ciência prova tudo, ela é um posicionamento filosófico e não científico. Já começa daí. Tanto é que, se fosse científico, todos os cientistas ao longo da história teriam tido esse posicionamento. E não é esse o caso. Os grandes cientistas, né, os bons cientistas, sabiam fazer a separação de âmbitos, né? Olha, aqui a gente está no meu âmbito, que é o âmbito científico, mas existe um outro aqui, que não tem nada a ver com esse, né? A ciência, ela é um recorte. Esse é um outro motivo pelo qual a filosofia, na arquitetônica do conhecimento, ela ocupa um lugar superior ao da ciência, porque a ciência só trabalha com recorte da realidade. A única escola de conhecimento que trabalha com a realidade, que tem como objeto, entre aspas, a realidade como um todo, é a filosofia. E por razões óbvias, né? Aristóteles já dizia isso: o todo tem precedência com relação à parte. Então é óbvio, quem estuda o todo está num degrau superior daquele que estuda a parte. Mas esse assunto eu vou desenvolver melhor nas próximas lives. Agora, voltando lá, o sujeito é um adepto do naturalismo filosófico. Opa, pera, pera, pera. Muita gente já propôs o naturalismo, muita gente já criticou o naturalismo. Eu posso aqui, aí entra aquilo que o professor Olavo sempre falava, né? Do status questionis. Opa, peraí. Deixa eu ler aqui a literatura filosófica sobrenaturalismo. Deixa eu ver aqui os argumentos, as discussões, as refutações, enfim, né? Deixa eu ver o que está sendo dito sobre isso, e aí eu vou lá e dou uma traulitada na cabeça do sujeito, no bom sentido, claro, né, gente? No sentido figurado, né? Verbalmente falando. Então, ou seja, nenhum de nós, qualquer ser humano normal, né, capaz de interação racional no discurso, ele estará inevitavelmente fadado a ter posicionamentos filosóficos e combater posicionamentos filosóficos. E quando a gente refina essa análise, a gente vai acabar vendo e vai acabar descobrindo que quase todas as discussões se reduzem a isso. Vejam, não é que exista uma filosofia da ciência, uma filosofia do direito, uma filosofia da arte. Não é porque os filósofos têm medo do desemprego, ó, a gente precisa discutir a área de todo mundo, né? Se a gente não discutir a área de todo mundo, a gente vai ficar sem ter o que fazer. Não é. É porque a atividade do sujeito inevitavelmente vai levá-lo para questões que escapam daquilo que o método da sua área é capaz de responder, né? Então, assim, é óbvio que o sujeito que está formado em direito, ele tem direito, ele pode ter parte na discussão sobre o que é o certo, o que é o justo, o que é o legal, né? Mas se ele se aprofundar nessa discussão, ele vai ver que isso vai escapar ao próprio direito e vai virar filosofia do direito. Né? Tanto é que tem até uma brincadeira na filosofia da ciência, né? Tem uma brincadeira que a gente fala assim: o cientista frustrado vira filósofo da ciência. Isso em parte é uma brincadeira, mas em parte é uma verdade, é algo sério. Por quê? Primeiro porque acontece esse movimento que eu acabei de falar, né? O sujeito vai se questionando, se questionando, se questionando, e ele chega num nível e que ele vê que aquilo ali não é mais um objeto da área dele, da ciência, mas filosófico. E quando a gente tem o conhecimento histórico, a gente vê que boa parte dos filósofos da ciência eram, de fato, cientistas previamente, né? Um caso famoso é Thomas Kuhn, né? Thomas Kuhn, autor de As Revoluções Científicas, né? Que é o sujeito que falou dos paradigmas, né? A ideia de que a ciência avança, né? Ou caminha por meio dos paradigmas. Ele era físico, né? Então, provavelmente esses sujeitos eles foram afetados por questões que os empurraram para a filosofia. Então, não é o caso que também, né, o filósofo vai lá meter o bedelho, né, nessas áreas. E é claro, existem as áreas propriamente filosóficas e digamos que exclusivamente, né, metafísica, epistemologia, ética e por aí afora. Mas, enfim, então, só para fechar esse ponto e fechar o ponto da primeira live, o que nós temos é: você não pode escolher não ser afetado por posicionamentos filosóficos. Só o que você pode escolher é estar ou não estar consciente dessa afetação. Esse é o grande ensinamento da live de hoje, é esse, que eu quero deixar como gancho também para a próxima, para a nossa continuidade. Então, você vai se deparar, como eu falei, com cientificistas, com naturalistas, com empiristas, com antifilosóficos, antifilósofos, digamos, né? Sei lá, como esse exemplo do Stephen Hawking que eu falei, que é dizendo que a filosofia está morta. Você vai se deparar com esse tipo de coisa. Todas elas são posicionamentos filosóficos, quer o sujeito saiba, quer não. E se isso te incomoda e você quer combater isso, apenas o treino em filosofia poderá te capacitar para tal tarefa. E claro, e vocês não precisam também fazer esse exercício só para fora, né? Só nos outros. Vocês também podem fazê-lo da porta para dentro. Quais posicionamentos filosóficos você tem que você não sabia que eram filosóficos e etc., ou nem sabia que tinha, né? E que na verdade são filosóficos. Mas, como eu disse, tê-los não é uma escolha. A única escolha é se você vai estar consciente deles. Então você refletiu, você averiguou, você investigou e aí você chegou a uma conclusão. Ou se você simplesmente absorveu da atmosfera. Aí, para encerrar essa parte da reflexão, eu acho que vale muito aquela questão que virou um lugar comum, né, um chavão até entre os conservadores, que é a questão do relativismo. Ah, todo mundo é relativista. E, num certo sentido, é verdade. Hoje em dia, todo mundo professa, de alguma maneira, alguma dose de relativismo. Por exemplo, eu canso de situações inúmeras, aí falar alguma coisa e alguém replica assim: ah, mas essa é a sua opinião. Essa é uma réplica relativista. Muitas vezes a pessoa não sabe disso, e muitas vezes a pessoa sabe e não se considera relativista, apesar dessa afirmação, mas ela é um relativismo profundo. Porque a pessoa está dizendo que você pode ter falado um monte de abobrinha, um monte de coisa errada, mas é a sua opinião. E cada um tem a sua. E cada um tem direito a ter a sua. Não, meu querido. Existem opiniões erradas. Tá? Existem opiniões erradas. E essa sua afirmação de que tudo que existe são opiniões, cada um com a sua, seja feliz e um abraço, isso você está professando relativismo. E beleza, você quer professar o relativismo? Show de bola. Mas vamos para o enfrentamento. Vamos ver se esse seu relativismo aí se sustenta em pé, né? Inclusive, para quem for novo aqui no Oliver Talk, pode procurar, coloca no, na busca aí do YouTube, Oliver Talk Relativismo, que eu fiz uma série sobre isso, combatendo o relativismo, né? Então, eu peguei Platão, Santo Agostinho, um monte de coisa, e acho que tem cinco, seis episódios. Eu fiz ali uma refutação filosófica, né? Quase nada é original meu ali, né? Mas eu fiz um apanhado de refutações filosóficas e coloquei nessa série. Aliás, quando a gente estuda filosofia a fundo, essa é uma sensação muito gostosa. Porque aí, beleza, para quem está descobrindo essas coisas hoje. Ah, relativismo. Putz, isso é uma droga, hein? Como que alguém nunca viu que isso não se sustenta por causa disso, disso e disso? Aí você vai lá, opa, história da filosofia. Caramba, Platão já tinha combatido isso. Santo Agostinho, ou seja, se esses caras combatiam isso, é porque o problema já existia. Já existiam tontos que eram relativistas, e isso já foi combatido e refutado por filósofos como Santo Agostinho, Platão e etc. Claro, o relativismo ele volta à tona atualmente por outras razões, né, por razões diferentes daquelas que esses filósofos enfrentaram, né? Mas o sustento teórico, intelectual do relativismo, ele é mais ou menos o mesmo. E ele já foi refutado. Né? Ele já foi refutado. Então, ou seja, quando a gente estuda filosofia, aí é um momento de ter aquela sensação: caramba, eu pensei nisso. Por um lado, é um pouco triste, porque alguém já pensou na resposta por você. Então, assim, você não vai estar contribuindo originalmente com nada. Mas, por outro, é legal que outro. Notar, né, que outras pessoas já passaram por essa problemática e por essa reflexão antes de você. Certo? Então, esses eram os dois pontos que eu queria oferecer como resposta nessa live de hoje a respeito de por que a filosofia é importante, mesmo não parecendo. Então, agora eu vou comentar aqui rapidamente as perguntas. Agradeço a todo mundo que me ajudou com a questão do áudio e da imagem, né? Eu vou fazer um check-up geral aqui no maquinário para a próxima, né? Eu sei que talvez não tenha ficado tão bom quanto poderia ficar. Mas, assim, o Elon, né? O Elon, que aliás, o Elon comprou um dos meus livros, tá? Comprou um exemplar do meu livro, né? Eu quis dizer. Espero que esteja chegando, que essa semana esteja nas suas mãos. Ele pergunta: como você lida enquanto professor de filosofia com alunos Zé Droguinha? Já passou por ameaça? Eu, pessoalmente, não, mas já vi isso de perto. Eu não, gente, porque assim, eu faço uma coisa que não é muito legal de se fazer, mas eu faço por uma questão de sobrevivência. Eu preciso do emprego, como qualquer um, né? E eu quero e preciso também manter a sanidade mental. Então eu brinco, né? Eu respondo isso falando que eu dou uma de louco, O que é dar uma de louco? Eu finjo que não vi certas coisas, finjo que não entendi certas coisas. Eu entro ali na sala de aula e cumpro uma tabela, né? Isso é muito fácil de se fazer, porque existe um conteúdo pré-estabelecido para ser passado. A gente vai lá, pede uma atividade de apostila, passa um texto na lousa, etc. E acaba atendendo o aluno interessado. Surge de tempos em tempos, cada vez menos, mas ainda surge, aquele aluno, aquele bom aluno, né? O cara que quer aprender, quer entender. Aí a gente atende essa pessoa de uma maneira mais específica, né? Mais pontual. E assim eu vou tocando o barco, né? Mas em geral é dando uma de louco, né? Fingindo que eu não vi, não entendi certas coisas.